das três.
O que é que está a acontecer?
Estou tudo torto.
Estás de boa alta.
Está a fazer feedback.
Estás ótima.
É a minha Silvia, é isso?
Sim. Será que é agora?
Vamos embora, meninas.
Então vamos a isso?
Vamos.
M80 on the record.
Ora, cá estamos.
Olá, Silvia Mendes.
Mais um grande episódio imperdível, inesquecível do M80 on the record.
É isso, claro que sim. Hoje temos tochas.
Tochas?
Para iluminar.
Ah, boa. É o Pedro Tochas. Estivemos a conversar uma série de tempo com ele.
Sim, sim. O tempo com ele voa, porque ele fala e
sim,
fala bem.
Sim, e voa e viajamos também, conseguimos viajar com a conversa do Tochas. Fomos, por exemplo, até Edimburgo, que é onde acontece o Fringe.
Sim, festival de artes de rua.
Sim, e o Pedro Tochas é uma espécie de groupie do festival, além de ser artista, claro, e de ter atuado também por lá.
Uhum. É isso mesmo, é então um artista de rua e de palco. Ele fez a formação em teatro físico e comédia nos Estados Unidos e também no Reino Unido.
Sim, participou em vários programas de televisão, acho que toda a gente sabe. E faz rir.
Faz rir.
Quando conversamos com ele, faz rir. E também tem uma banda sonora.
Sim, vai andar por algumas cidades europeias com o espetáculo Palhaços Escultores. Depois, mais tarde, ele tem a agenda no site dele. Mais tarde, em outubro, vai ter o Escolhas.
Sim, pode conferir a agenda em pedrotochas.com. On the record. Ana, escuta.
Estou a escutar.
Esta canção não é dos Jogos Sem Fronteiras, pois não?
Não.
É, mas tem qualquer coisa a ver. Ah, será da Eurovisão?
Eurovisão, claro.
Será?
Que sim.
É porque é este fim de semana.
Sim!
Portugal passou à final, vai ser representado pela nossa maravilhosa Maru. Com a canção Saudade, Saudade.
Belo trocadilho.
Sim, a final acontece em Turim, Itália. A final e as duas semifinais, que foi o país que ganhou no ano passado.
Exato, é sempre assim, não é? Se nós ganharmos, depois no próximo ano será em Portugal.
Vamos ver, vamos ver. Será em Lisboa ou no Porto? Boa questão.
Podia ser no Porto, já que foi em Lisboa.
Bom, não vamos agoirar.
Não.
Não vamos falar daquilo que vai acontecer no sábado.
Não.
Porque só o júri saberá e as pessoas que votam.
Sim.
Mas vamos viajar no tempo.
Vamos, nós gostamos de viajar.
Para fazer o aquecimento de sábado, melhor é fazer uma retrospectiva, uma mini retrospectiva das canções que já passaram pelo palco da Eurovisão.
Sim.
Canções icónicas.
Sim.
Que sabemos de cor, que estão sempre na ponta da língua, que passam de geração em geração e permanecem na memória coletiva do mundo, da Europa, pelo menos.
Tu escolheste duas, eu escolhi outras duas.
Sim, mas eu escolhi Além Fronteiras.
Exato, eu escolhi portuguesas.
Queres começar tu?
Pode ser. Então, eu escolhi E Depois do Adeus.
Claro.
Que teve uma ótima prestação no Festival da Canção, mas péssima no Festival da Eurovisão.
Sim.
Porque por cá ganhou o Festival da Canção, não é? Em 1974. Por lá, isto foi em Brighton, a 6 de Abril de 74. Por lá teve apenas 3 pontinhos.
Porquê? Tinha uma concorrência forte.
Sim, mas por cá tem uma carga bastante importante,
sim.
Por isso é que eu a escolhi também, e porque também sei de cores.
Mas lá, só dizer que nesse ano, para quem não sabe, quem ganhou foi aquele quarteto sueco. Não sei se sabes. ABBA. Ganharam essa edição com Waterloo.
Pronto, então por cá tem essa carga importante que foi uma das senhas para a Revolução do 25 de Abril.
Quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci, perguntei por mim, quis saber de nós, mas sou. fumar, não me traz tua voz.
Nós só escolhemos 4, não é? Portanto,
sim,
há muita coisa que ficou de fora, naturalmente. Mas eu escolhi uma canção que se chama Puppet on a String. Representou o Reino Unido em 1967 e foi interpretada por Sandy Shaw. A Eurovisão nesse ano teve lugar em Viena, na Áustria. E uma curiosidade, a Sandy Shaw, adoro este nome, a Sandy Shaw foi a primeira britânica a ganhar a Eurovisão.
Parabéns à Sandy Shaw. Parece uma loja. Vou ali à Sandy Shaw. Mas pronto.
Ou então um nome para um detergente. Lavei a roupa com Sandy Shaw.
Olha, vamos à minha outra escolha.
Uhum.
Pronto, eu escolhi, como não podia deixar de ser, Amar pelos Dois. Que venceu tudo: Festival da Canção por cá, Eurovisão por lá, em 2017, em Kiev, na Ucrânia, com 22 pontos. Vamos ouvir?
Que me voltes a querer.
Eu sei que não se ama sozinho. Talvez devagarinho possas voltar a aprender.
Um abraço para Portugal.
Caramba, arrepia, não é?
Arrepia, sim.
Ainda hoje.
Ah. É verdade, olha, estiveram os três bem. Salvador Sobral, Luísa Sobral, que escreveu a música, e os arranjos de Luís Figueiredo.
Sim, para terminar, mais uma, e não é a do Zaba, não é o Waterloo. Perdoem-me os fãs do Zaba, mas não é. Porque a minha música preferida, a que eu escolhi, é dos Bucks Fizz. Conheces?
Não estou a ver qual é.
É esta. Opa, eles dançam. Elas tiram as saias. Eles...
Olá, como assim?
Rodopiam, bailam, estão super em sintonia. E eu acho que... Ah, tem muitas cores. As roupas, estás a ver, anos 80.
Mas não se via na altura.
O quê?
As cores. Via-se? Em 81 já havia cores.
Sim.
Não sei, não me lembro. Se calhar ainda não tinha nascido. Isto foi em que mês?
Já nasceste, não?
Não.
1981?
Sei. Eu nasci nesse ano, mas no finalzinho do ano.
Não sei exatamente quando é que foi, mas se for como agora, terá sido algures por maio.
Pois, não era ainda. Estava...
Ah, não eras nascida, não sabias que as
era
televisões
um
eram... Só dizer que a canção chama-se Making Your Mind Up e ganhou em 1981, como eu estava a dizer, um quarteto formado por dois rapazes e duas meninas, assim... Mais ou menos tipo ABBA.
Tipo ABBA,
tipo ABBA. E o concurso teve lugar na Irlanda.
Sim. E esperemos que a Maro vença. Estamos a torcer. Maro, vamos embora.
Dia 14, sábado, grande final da Eurovisão a partir de Turim, Itália.
Agora, aqui mais pertinho de nós, no nosso estúdio.
Sim.
Pedro Taxas.
On the record.
Olá Pedro, bem-vindo.
Olá.
Bem disposto?
Bem, bem disposto, é um prazer estar aqui.
Olha, ouvi dizer que já chegaste aos 50.
É verdade. Não, dói
um bocado.
Não, olha, sendo meio século, eu lembro que quando estava na escola tínhamos uma professora que tinha 50 anos. Era meio século. E o que nós gozávamos, olhar meio século. E agora pensar, eu estou lá.
Agora és tu.
Quando eras miúdo, não olhavas para o Paco Bandeira quando cantava a Ternura dos 40? E não te vias com 40 anos já muito acabadinho?
Eu por acaso, é curioso falar nisso, porque o meu espetáculo de descobrimentos eu falo mesmo disso.
A sério?
Dizer, sim, é o que eu acabei de fazer agora. Agora tenho um novo, mas esse foi o último que eu fiz, que era a nossa percepção da idade. Uhum. Está um bocado baralhada, porque nós crescemos, uma pessoa de 40, 50, era uma pessoa séria.
Era o cota, não é?
Não, mas era a pessoa que tinha vida, que tinha, fazia coisas importantes. Eu dou por mim, estou a jogar computador até às 4 da manhã. Estou a ver maratonas de séries. A minha profissão é literalmente fazer palhaçadas no meio da rua. E depois havia uma coisa que era, as pessoas tinham um peso diferente desta geração. Tu vês agora, mas também há outra coisa, que eu tenho colegas meus do tempo da universidade e alguns, não sei o que é que lhes aconteceu, muito mal, mas a média é tu encontrares alguém e não sei se acontece com vocês, mas é muito normal darem menos 5, 10 anos às pessoas. Se a pessoa tiver um bocadinho de cuidado. Eu corro todos os dias e faço as coisas, por uma razão muito simples. Eu, quando faço espetáculos de rua, tenho que fazer 3, 4 espetáculos por dia. Tenho que estar minimamente em forma, porque... mas essa ideia é muito gira, porque tu tinhas as pessoas de 50... Não, as pessoas... Tu já viste aquela imagem que anda a circular das Golden Girls e da Sexy a Cidade?
Sim.
Já viste essa imagem? Não. É que as Golden Girls eram mais novas que as mulheres do Sexo e a Cidade neste momento.
Ok, não sei, não sei.
E não tem, não tem nada a ver. Ah, pá, espera aí, isto aqui é uma coisa.
Mostra aí também,
mostra aí as miúdas.
A sério, espera aí, isto aqui dá. Deixa-me pesquisar aqui.
Mas o que
aqui
é que queres dizer? Que as Golden Girls parecem mais velhas do que aquilo que são?
Não tem nada a ver. Tu vais ver, tu vais-te passar quando vis isto. Uhum. Que é uma coisa. Sex and the City. Não, isto é a vantagem agora que uma pessoa pode lá chegar a ver.
As meninas do Sexo e a Cidade estão bem conservadas.
Pô, não, e são mais velhas.
E são mais velhas.
Vamos ver, eu acho que a minha internet é que está aqui um bocadinho.
Então, queres dizer que a nova geração não tem bons genes?
Não, a nova geração está boa. Da Sexo e a Cidade estão muito mais bem conservadas.
Ah.
Não, é a nossa maneira, a maneira de vestir, a maneira de ser, a maneira de encarar o mundo. De... Para bem. Tu alguma vez vias uma pessoa de 40, 50 anos? Olha, mostra, 40, 50 anos, ler banda desenhada.
Ah, já sei estas meninas.
Ler banda desenhada.
Sim.
Jogar a cultura popular, fenómenos como Comic Con, essas coisas todas. Isso era para 3 ou 4 geeks, era para miúdo, essas coisas. Não havia Legos. Agora os Legos, eu acho que os Legos agora são é para pessoas de 50, que eu estava no outro dia na loja em Londres e estava a ver uma e disse, 500 euros? Isto não é para um miúdo?
Mas tu gostas? Tu gostas?
Não, eu Legos não, eu é mesmo banda desenhada gosto. Eu já fui ao Comic Con de San Diego. E, três vezes.
E agora os miúdos, acho que é moda, acho, também gostam de andar mascarados.
Ah, o cosplay,
numa base
sim.
diária, não é?
Ah, sim, eu moro ali na zona do Parque das Nações e há até lá uma loja que vende bubble tea, que é assim muito, muito curioso. Então estão lá assim miúdos, cosplay, andam lá. Antigamente era só para agora não, faz parte. Portanto, eu gosto disso, eu gosto destas coisas, gosto.
E tu sendo uma pessoa, sim, sendo uma pessoa criativa e que tens de usar a imaginação, isto também estimula as novas gerações a poderem viver em vários mundos ao mesmo tempo, que é interessante.
Uma coisa que é giro, e vocês, tu, que, Ana, que idade é que tens também?
40.
Tu és mais nova. Não é como nós.
Não!
Não, mas tu se calhar ainda apanhaste um bocado. É que agora tu tens tantas subculturas que não se cruzam, que os miúdos podem serem muito ativos e tudo e não ter noção nenhuma de outra cultura, enquanto no nosso tempo era tão limitado, tinhas um canal de televisão,
verdade.
Todos víamos os mesmos desenhos animados, todos líamos os mesmos livros. Agora é muito mais engraçado porque está tão dividido, uma coisa pode ser um sucesso extremo e haver uma parte da sociedade que não tem noção nenhuma que aquilo existe.
E agora fiquei a pensar o que é que acontece à memória coletiva.
Não é a mesma, está muito mais fragmentado. Está muito mais fragmentado agora. Eu acho que vai deixar de haver. Há um ou outro fenómeno, por exemplo, coisas que transcendem. Por exemplo, Cristiano Ronaldo transcende o futebol. Ele já é um fenómeno cultural, até apareceu nos Simpsons e aquelas coisas todas. Tu tens algumas pessoas que transcendem alguma. Mesmo em música, às vezes eu noto que eu, como eu disse, passo ali a correr no pavilhão, no Altice Arena, e está lá um concerto cheio de gente de uma banda que eu nem conheço. tanta gente a ver isto. Porque isto agora está tão fragmentado.
Sim, sim.
E cada um desses fragmentos tem muita informação, o que eu acho fabuloso. Tem muita informação, porque tu agora consegues ter e depois encontras pessoas que antigamente era complicado. Tu, eu gosto de banda desenhada japonesa. Oh, sou o único. Não, tu, de repente já está um clube, de repente já está o Ibaranime ali, estão todos juntos. E eu acho isso fabuloso. E eu tento acompanhar. E há coisas que gosto, há coisas que não gosto. Não, tento é fazer uma coisa, é nunca julgar e nunca tentar compreender que há coisas que não são para mim. E não é por não serem para mim que são melhores ou piores.
Uhum.
Às vezes, e acho graça quando vejo pessoas então, da nossa geração dizer isto dos streamers, isto dos youtubers, isto aqui não é nada. E depois, lembras-te do que é que diziam de nós?
Aqueles do Napster, que horror.
É giro. E por acaso. E depois é giro. Como, estava no outro dia uma pessoa dizer, mas já viste isto, Pedro? Isto agora dos streamers. Tu estás a ver uma pessoa a jogar computador? Então vamos lá voltar atrás. Lembras-te quando havia os salões de jogos?
Sim.
Em que havia um que era craque e parávamos todos para ouvir jogar.
Exato, nós ficávamos
a ver jogar. É a mesma coisa, só que vês em casa, pronto.
Sim. Tens aquela proximidade que não tens com outra pessoa que está.
Mas tens, porque tu tens a proximidade física. Sim. Porque às vezes até tens, porque estes aqui estão a jogar e estão a entreter. Tu podes fazer comentários no chat, eles respondem.
E falam também.
E falam com as pessoas e estão a comentar. Não, isto aqui é tudo muito, muito relativo, porque epá, eu acho que a proximidade, às vezes o que acontece é que há coisas que não são para ti. No outro dia há sempre uma pergunta que me fazem, este aqui não tem graça nenhuma, este é comediante, não tem graça, este comediante não é para ti. Mas eu não acho graça nenhuma aquilo. Diz-me, tu gostas de música? Olha, até tem a ver com a pessoa. Gostas de música? Gostas de toda a música? Não, há música que eu não gosto. Comédia. Exato. É uma forma artística.
Uhum.
Comédia é uma forma artística. Há comédia que tu gostas e há comédia que tu não gostas. A única coisa que nós podemos dizer é que a comédia do campo artístico é a forma artística mais forte. Não há. Porque é a única que querem limitar. Já me pensaram nisso?
Uhum.
Então, uma vez chegam ao pé de um escritor e dizem, olha, sobre isto não se pode escrever.
Não se pode escrever, sim.
Sobre isto não se pode cantar. A única que tentam é comédia. Sobre isto não se pode fazer comédia.
Porquê?
Então, porque é mais poderosa. É a única que é mesmo visceral, que afeta e que cria uma reação. Então as pessoas têm medo. Repara bem, do ponto de vista histórico, o bobo da corte era o único que dizia as verdades ao rei. Com o risco de quando ele não gostava, pumba, venha outro, que este já foi.
Mas existia sempre, não é?
É como sim, se diz, dizia tudo não, como aos malucos, não é?
E às vezes é coisa, porque é uma coisa gira e gosto, epá, e a arte e tudo, pá, e agora... Estou a gostar que as artes ao vivo estão a voltar. Tá. Eu senti Edimburgo.
Sofreste.
Então. Estou a contar os dias, estou a contar os dias.
Já este ano.
Uhum.
É quando?
Em agosto, não é?
Em agosto. E já estive a ver, vai ser Velha Edimburgo. Já, neste momento já estão listados, ainda não está o programa completo, 2000 espetáculos.
E tu vais lá estar?
Yep.
A atuar?
A atuar, nem sei se vou estar, mas pelo menos vou estar a ver o mês inteiro. Este ano vai ser especial. Porque se eu for a Edimburgo, com 50 anos, vai ser a minha 25ª vez.
Ai,
metade da minha vida fui a Edimburgo.
Olha, é uma das minhas cidades preferidas. Só tenho uma curiosidade. Tenho isto com toda a gente que vai a Edimburgo, porque eu tenho uma panca. Sempre diz-me. Que vou lá. Eu vou às Voltes, que é o... Não sei se já andaste lá debaixo do...
Sim, onde empardaram as pessoas.
Sim, e há lá fantasmas.
Sim, sim.
E já andaste lá.
Diz-me uma coisa. Tu já estiveste lá várias vezes em Edimburgo.
Sim.
O melhor de Edimburgo, não é? Aquele dia, qualquer altura do ano, em que chove,
sim,
para de chover, e às 2 da manhã estão as pedras da calçada todas molhadas,
está
aquele nevoeiro, e está a luz dos candeeiros a refletir, tão e o nevoeiro, e tu andas pelos becos e estás sempre a dizer... Eu não sei, mas eles estão à minha volta.
Então, é quando vêm acima.
Não é?
Sim.
Opa, é das cidades. Eu até estou arrepiado só de pensar naquilo.
Mr. Boots e o Jack são os fantasmas de lá.
Aquela cidade. E depois tem um cheiro específico, não
sim,
tem?
Sim, sim,
tu
sim.
Entras, opa, eu adoro a cidade. Eu tive das experiências.
É,
e deve ser a cidade do mundo, porque eu cada vez que vou lá estou lá sempre um mês.
Uhum.
Juntando tudo, tirando Portugal, fora de Portugal, deve ser dos sítios onde já vivi mais tempo. Nunca seguido,
Sorte.
Mas no total se calhar já vivi 2 anos em Edimburgo, porque eu vou sempre um mês inteiro para Edimburgo, e é espetacular, já vi espetáculos, coisas memoráveis, coisas que não lembram a ninguém, Epá, a sério, é maravilhoso.
Pode escrever um livro de memórias de Edimburgo, sei lá.
Eu conto os meus espetáculos são mais do que livros de memórias, é spoken word.
Sim.
Porque eu nos espetáculos eu conto histórias, então Edimburgo é... E é difícil de explicar para quem nunca lá passou. A parte central, então, está muito bem conservada. Uhum. Então, tu sentes o peso de tudo o que aconteceu lá. E a Escócia, e os escoceses, é um povo...
Adorável, não é?
E é curioso, porque o sotaque escocês, se calhar, é dos sotaques ingleses mais agressivo.
Uhum.
E são dos mais simpáticos. Os ingleses ali todos, antipáticos como tudo. Os escoceses, não. Epá, é um povo mesmo, adoro
recebem a cidade. Mesmo com o coração.
Não tem nada a ver.
Nada
a ver.
Que maravilhoso.
Antes de ires a Edimburgo, vais ter o palhaço escultor, não é?
Sim.
Conta lá como é que é esse espetáculo.
Oh, bem, esse é um espetáculo que eu faço pelo mundo inteiro, literalmente, uhum. Já fiz em 25 países, e é um espetáculo onde eu não falo, que é a história de um palhaço, está a fazer, é teatro físico,
sim.
Evoluiu, que é, o palhaço está a fazer malabarismo e entretanto apaixona-se e depois de repente transforma-se numa love story, uma história épica com vilões, com muita interação com o público, e é o espetáculo que eu já fiz desde Dubai, um tour pela Suécia, e curiosamente, eu quando vou para o estrangeiro não faço para portugueses, faço para os locais,
sim.
Faço sempre para os locais, eu vou ao país e não sei o que é que está a acontecer, depois tem histórias curiosas, no Dubai,
era o que eu queria saber, como é que foi?
No Dubai, aconteceu uma coisa muito curiosa, no Dubai, eu tenho uma voluntária, e é um país que é um bocadito complicado às vezes escolher uma voluntária.
Exato,
tens que escolher uma turista. E então a Raquel, que é a minha esposa, estava comigo e disse, olha Raquel, já agora, se não tiver, há dias se não está turista nenhuma, escolhe-te a ti e tu fazes. Ah, está bem. Então estou lá e houve um dia que eu usei-a duas vezes. Eu faço, quando vais para estes festivais, fazes 2, 3, cheguei a fazer 5 espetáculos, já não tenho idade para isso. Mas aquilo é mesmo, tu às vezes fazes um monte de espetáculos, mas... Estava a fazer 2, acaba o segundo espetáculo, estou a arrumar e há um miúdo chega ao pé e diz, senhor palhaço, posso falar? Miúdo pequenino, senhor palhaço, posso falar consigo? Pode. Senhor palhaço, o senhor tem que ter cuidado. Eu, sim. A voluntária, ela enganou. Eu, enganou-me, sim. Era a mesma. Ela apanhou o cabelo e meteu óculos, que era para ser escolhida outra vez. O senhor escolheu a mesma e nem reparou. Eu, a sério. Ela enganou. Você que tem
giro.
Que ter... Epá, obrigado.
É inocência.
Tenha cuidado, seu palhaço. Obrigado.
E qual é o público... Quais são as principais diferenças de público de país em país? Qual é, assim, o mais caloroso?
O público, a maior parte dele é caloroso. O que às vezes acontece é que há países que já estão mais habituados e há um respeito diferente. Respeito diferente porque, por hábito. Assim, se tu tens uma terra que nunca teve um espetáculo da rua, onde quer que seja, em qualquer parte do mundo, ou uma terra onde tem espetáculos da rua, como o Festival de Edimburgo, que existe, claro. Vai-se fazer 75 anos, é diferente. E há certos sítios onde tu vais... E tu vais, por exemplo, a Christchurch, na Nova Zelândia, é um festival que já existe há 20 anos. É, as pessoas vão. Vais a Penabili, Itália, tu tens um festival, parece os festivais de rock.
Já foste a esses? Nova Zelândia, já foste?
Nova Zelândia, já fui para 6 vezes.
Ai, pá.
A última vez estive lá um mês com a Raquel. Então, eu cada vez. Então tenho que contar a história. Eu quando tinha 45, crise de meia-idade, pensei, será que ainda sou artista da rua? Marquei logo um tour de 4 meses, um na Nova Zelândia e 3 na Austrália.
Uau.
Andar de um sítio para o outro. Mas, por exemplo, Penabili, o que é que acontece? Tu tens um festival que são 4 dias em que as pessoas vão para lá, acampam para estar a ver espetáculos de rua, que é numa montanha, no topo. Eu fui para lá para este festival e o primeiro espetáculo era quinta-feira às 10 da noite. Normalmente o que é que significa? Vou estar a fazer um espetáculo de rua para bêbados. Pensei eu, não conhecia o festival, o pessoal dizia, o festival é muito fixe, o festival é espetacular, e eu, está bem, é espetacular, eu nisto há uns anos já estou a ver o que é que vai acontecer. Não, Pedro, tu vais ver que aquilo é mesmo fispa. E eu, está bem, mas à quinta-feira às 10 da noite, sim, vais ver, chego lá, isto era o que eu tive.
Era o quê? Tens que... muita gente.
Estava cheio de gente, sentadinhos ali à espera, porque é um festival que as pessoas vão lá para estar a ver. E então é espetacular. Tu tens esses festivais, Nova Zelândia, tens em Toronto, no Canadá, uhum. também, espetáculos em Estocolmo, pá, na Austrália, tens em Adelaide, tens o Melbourne Comedy Festival, onde as pessoas vão, já sabem que vão ver espetáculos e adoram ver espetáculos de rua. Em Portugal tens também o Imaginários, que é muito, e as cidades onde eu vou, pá, tenho tido espetáculos de rua maravilhosos. Já me aconteceu noutro em que estava a fazer uma animação em que em mímica estava a entrevistar pessoas, um homem, eu estava com o microfone de balão. Sim. A entrevistar, e há um dizia: olha, você não me aponte isso. Eu apontei outra vez, quando eu pôr ela, estavas a ver um palhaço a fugir de um gajo lá numa feira de agrícola, no meio dos tratores, olha que eu apanho, pronto. Opa, mas é tudo uma questão de falta de hábito, acho eu.
Que giro. E como é que tu constróis esses espetáculos? O espetáculo de stand-up, por exemplo. Como
O espetáculo, stand-up, normalmente... a primeira coisa que eu preciso, no processo criativo, eu preciso de uma data. Uhum. Eu preciso de uma data. Se eu não tiver uma data, não consigo escrever.
Uma data de quê? Do espetáculo?
Uma data para a estreia do espetáculo. Ah. É a primeira coisa que eu preciso. Uhum. Enquanto não tenho essa data, estou na rua, vou escrevendo coisas, gosto de fazer formação, técnicas. Eu fui bolseiro da Gulbenkian, estive numa escola que mistura teatro com circo em Inglaterra, e lá aprendi o processo, que é, tu estás numa fase, só estás a criar material, tenho a data, daqui a 4, 5, 6 meses, começo só a pegar no material, nas minhas notas que fui juntando, criar, depois começo a ver, ok, qual é o tema que está aqui, porque este é um espetáculo, não é um 7, 20 minutos, sim. É um espetáculo de uma hora e um quarto, qual é o tema, estou a falar de quê, o que é que me interessa falar, começo a ver, começo a desenvolver, depois eu faço muito work in progress, em que, neste momento, costumo fazer na Boutique da Cultura, em Lisboa, em que convido pessoas, as pessoas que estão na minha mailing list. Eu todos os meses mando um e-mail, uma newsletter às pessoas, onde recomendo algumas coisas, as pessoas inscrevem-se, que eu não tenho que pagar nada, eu mando, digo se tenho espetáculos ou não, faço um pensamento no fim do e-mail, que é uma divagação minha, é uma coisa que eu acho graça, e depois mando algumas recomendações para as pessoas. E as pessoas inscrevem-se. Olha, vou ter aqui os 20 primeiros que se inscrevem, as pessoas inscrevem-se, eu mando um e-mail a dizer, olha, é dia tanto, a tantas horas, as pessoas vão lá, depois faço testes, afino, vejo como é que está a correr, vou para casa a refletir sobre o que aconteceu e vou afinando o espetáculo, depois faço o espetáculo. É, basicamente, o processo é este para todos. E agora tenho uma companhia que sou eu, o Telmo Ramalho e a Raquel Viegas, que é o Tochas e Telmo, a Raquel é a pessoa que está por trás, e eu e o Telmo, em que aí é a mesma técnica, nós pegamos num conceito e vamos para um estúdio desenvolver material. Só que no último espetáculo eu disse, epá, o que é que vocês acham de nós fazermos logo a parte de desenvolvimento de material com o público? E eles, então, mas as pessoas, mas convidamos, não, vendemos bilhetes. Mas vendemos bilhetes para quê? Vendemos bilhetes para estarem lá no processo. Então, mas como é que a gente diz? Ah pá, fazemos o espetáculo. O espetáculo chama-se Temos Nada. As pessoas sabem para que é que vão, nós não temos nada.
Para nada.
Elas vão lá, ai meu Deus, e tal. Fizemos, pum, as pessoas foram, esgotámos a temporada, fizemos seis espetáculos. Entretanto, naquele Temos Nada ficámos com algumas coisas que, pá, isto aqui ia repetir. Então vamos agora fazer. Então, mas agora as pessoas, não, agora dizemos que temos alguma coisa. Então é o espetáculo novo que nós temos, é o Temos Alguma Coisa. Porque baseámos, começou do nada e as pessoas, okay. Pronto, tem a ver com esse processo. O stand-up é mais... E são mais à base de histórias que eu vou criando da minha vida, do momento que estou. Agora
tens escolhas, não é?
Agora tenho escolhas, sim. É novo, ganhou o prémio no Algarve e tudo, no festival, o espetáculo mais votado no festival.
Parabéns.
Obrigado. Também não estava à espera. Por acaso estava, que eu disse, aí eu faço anos, votem em mim. Mas são coisas como sinto. O meu stand-up, eu não gosto de fazer sets curtos, eu gosto de fazer um espetáculo, levar as pessoas numa viagem comigo, através de temas. Como eu te disse, o Descobrimentos era um bocado crise de meia-idade. Tu estás naquela fase que dizes, mas sou velho ou não sou, e depois a tua cabeça tem ideias, mas o teu corpo já não corresponde. Diz, vamos, depois, já me dói tudo.
Tu sentes-te velho?
Diz, em termos mentais, nem tanto, o meu corpo é que já não coopera tanto comigo. Porque...
Mas é mais importante tu sentires mentalmente ou... Pronto, se te doer tudo, claro que isso vai condicionar qualquer coisa.
A única coisa que a mim me deixa um bocado triste do envelhecimento é as pessoas perderem o sentido de deslumbramento, que é uma coisa que as crianças têm, deixam-se deslumbrar, e depois parece que há uma altura da vida que parece mal tu deixaste deslumbrar. Parece, ah, nunca viste? Não, por acaso nunca vi. Uhum. Ou, ah, não sabes? Não, não sei. Ou, a pessoa tem que... há pessoas que parece tudo. Que já sabem tudo e são cínicas. Ah, não vou gostar. Não vai gostar. Olha, é muito simples. Quando vais a um restaurante...
Sim.
Vais ao restaurante e há pessoas que... Eu vou ao restaurante e digo sempre, olha, o que é que recomenda? Uhum. Eles dizem isto, isto, isto. Se é uma opção carne, pois, ah, hoje apetece-me, olha, então, Márcio, venha. Eu é logo. Eles dizem, eu recomendo. Há pessoas que dizem, ah, o que é que recomenda? Eles estão a dizer tudo, ah, então eu quero o Bitoque.
Ah, é verdade.
Mas não é. Eu não, eu vou a um restaurante e digo, qual é, até por olho, às vezes pergunto só, qual é o vosso orgulho? Eles não, sim, qual é a coisa que o prato tem mais orgulho aqui neste restaurante? E bem, não vou estar ali, porque eu não sei quais são os pratos. Ah, este aqui é muito bom, este aqui está, olha, o peixe, este peixe já está há 4 semanas, eu não recomendo. Depois já tenho próprio, não vai. Então vou lá e arrisco. Gosto
e
de fazer.
E se não gostares? Também...
Epá, é um risco. Não, mas é um risco.
Claro. Que tu aceitas, não é? Aceitas.
Como dizia uma pessoa, sai-se lá se aquele prato não vai ser a comida preferida da minha vida, que eu ainda não provei. O não gostares é um risco. É como às vezes perguntam-te, epá, se pudesses eliminar um cheiro, perguntaram-me outro dia numa entrevista, se pudesses eliminar um cheiro, que cheiro é que eliminavas? Eu, nenhum. Eu preciso dos maus para saber quais são os bons. Boa. Se eliminar os maus, a média altera logo. Não é?
Claro. Sim,
se eu não tiver momentos tristes na minha vida, não vou ter momentos alegres. Se eu não tiver a perda e a tristeza, como é que eu vou dar valor ao que tenho? Não é? E essas coisas. Isso às vezes é muito importante. Tu teres esses momentos e mesmo às vezes no crescimento, às vezes tenta-se proteger muito os adolescentes e os jovens. E não, eu acho que não se pode proteger tanto, porque se tu não tens momentos maus, não percebes quando tens os momentos bons e tem que haver um equilíbrio. Se tu nunca perdeste ninguém. Às vezes não dás valor à pessoa. De repente, morre alguém na frente e diz: epá, peraí. Ou morre alguém e tu conheces: epá, peraí. Eu se calhar tenho que estar mais tempo com estas pessoas que estão cá. Eu gosto de estar com elas. E
encaixas bem o sofrimento?
Ah, pá, eu tenho a desvantagem que é uma bênção e uma praga. Qualquer comediante, acontece. Quando é comediante, mas isso é a diferença de comediante para quem diz que é comediante. Comediante. Qualquer situação, por pior que seja, há uma parte dele que está a pensar: isto vai dar material.
Ah, pois.
Tipo Terceira Guerra Mundial.
A única desvantagem é que não está cá ninguém para depois ouvir, mas.
Estão as baratas.
Estão as baratas. Não, mas estás a perceber, a pessoa está a passar por isso. E digo-te, e há uma fórmula que eu adoro, que é tragédia mais tempo igual a comédia. Se tu às vezes pensares nesta forma, mas quando uma coisa está a correr mal, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Pode ser um mês, pode ser 4 anos, mas é uma questão de tempo. Porque nós, quando estás com os amigos,
Sim.
Que histórias é que tu contas? Tu não contas as histórias que correm bem? Tu contas sempre as histórias de uma coisa que correu mal, não é? Sim. Ah, sim. Mano, imaginas, foi quando eu dormi, estava nu no meio da estrada, não sei como é que aconteceu. Não é?
Sim.
Opa, e é uma coisa, nós e é nessa partilha do cor mal, que nos sentimos todos mais humanos, que sentimos empatia, que há engagement, esta palavra inglesa tão bonita, que criamos relações com as pessoas, não é? E é muito giro ver isso. Por isso é pá, o que acontece. Eu fico triste, eu não estou a dizer, eu fico triste e fico em baixo, eu adoro o meu trabalho, se há um espetáculo que corre mal ou alguma coisa que não correu como eu queria, fico triste, fico ali, creio e tudo. Mas faz parte do processo, que é para também, quando correu bem, ficar também contente. Agora, não pode é também ficar preso, assim, eu cada vez faço um espetáculo, tenho que dar o máximo, porque o espetáculo de hoje, eu não posso acabar o espetáculo e dizer, não foi grande coisa, mas olha, a semana passada foi, mas eu não vi o da semana passada, eu vi o foi de hoje. Então cada vez tens que ir renovando o ciclo, de resto é.
Estas coisas que estás aqui a dizer é mais ou menos o que tu dizes nas palestras, porque também fazes palestras, não é?
faço, não, mas se calhar é um bocado... Mais ou menos. Porque a minha filosofia encaixa tudo, cada vez eu percebo, eu acho mais que há crossover entre as coisas em que tu fazes e eu às vezes estava a ouvir um podcast de escrita criativa e muitas vezes achei que posso utilizar na escrita de comédia, posso usar aqui na escrita, na estrutura do podcast, como é que é, vocês quando estão a preparar isto, ok, como é que há de ser a viagem, como é que há de ser a evolução, pergunta para pergunta.
Nunca há sabemos.
Perguntas. Sim, mas tem uma ideia, não é? Tem que pensar como é que devemos começar, claro, há perguntas que são melhores no início. Eu nas palestras, eu falo muito da minha filosofia de vida, que é ser sisudo não é sinal de competência.
Adorei essa frase, adorei. Olha, até escrevi aqui.
Ah, pensava que tinhas tatuado uma perna.
Não, não, mas olha.
Mas podia
mas
ser.
Mas essa é uma frase minha, sim, que é sim. Ser sisudo não é sinal de competência, é só sinal que se é sisudo, que é que às vezes as pessoas pensam e... Não, não é. E às vezes o ser sisudo até é mau, até uhum. É prejudica a competência porque cria uma barreira entre ti e as outras pessoas em comunicação. E às vezes acho que há pessoas que são muito mais... É como defesa. A pessoa sente-se insegura.
Sim.
Tem o síndrome de impostor e qualquer coisa. Então, que às vezes é para dizer... Ah, como que eles não percebem? Eu não devia estar aqui. Ai, só se percebe. Eu não percebo nada de rádio. Botões, eu carrego à sorte. Temos botado até hoje. Logo, e as não sei. Ai, se eles sabem, despedem-me. Pedro Ribeiro, não ouças isto. Ai, não ouças isto, Pedro. Esta foi a pior entrevista da minha vida. O Pedro
é da outra, é da vizinha.
Mas ele não manda. Eu pensava que ele mandava no grupo todo.
Não. Quer dizer,
que a gente saiba, não.
A gente sabe. Não, ele é que manda, ninguém diz nada. Não, mas às vezes todos passamos por essa fase. É normal, todos somos humanos, todos passamos por isso.
E que mais conselhos é que dás?
Mais conselhos?
Nessas palestras.
Um deles é esse.
Estou aqui a ter conselhos à borla?
Pois é, isso. Normalmente as pessoas têm que pagar. Por isso é,
depende dos sítios onde vais, é isso?
Não. Eu tenho uma palestra de estrutura, mas aquilo, é como digo, aquilo faz todo sentido na palestra.
Claro,
porque aquilo
claro.
Tem uma sequência. É como às vezes chega ao pé de mim, conta uma piada. Eu não sou... Quando escrevo um espetáculo, eu estou a pensar no todo. E há piadas que ainda estava a falar com uma pessoa, porque há piadas que às vezes há histórias que eu começo a contar e depois, passado um bocado, a história acaba, depois volta atrás. Ou seja, eu em termos de estrutura não sou tão linear. Há comediantes que são lineares, que é a piada aqui, começa, acaba, começa, acaba. Isso é fácil, chegas em contas um. Eu, como não sou tão linear, aquilo às vezes não é bem narrativo, é entra em paralelos e tudo. E que é o tipo de estrutura que eu gosto, e é assim que eu penso. Eu vou para um lado, estou assim para pensar para outro. Se calhar tenho déficit de atenção, então passa para lá, para os espetáculos. E às vezes estas histórias fazem todo o sentido naquele contexto. O objetivo é muito simples, é criar uma palestra de alto impacto em que as pessoas se lembram e os temas são resolução de problemas, encarar um problema como uma oportunidade. Isto é uma coisa de clown. Um clown, um palhaço, encontrar um problema é uma oportunidade para encontrar uma solução nova. E o palhaço não... E as pessoas dizem, olha, o palhaço é tonto. Não é tonto, ele encontra uma solução que às vezes não é... o caminho certo, estás a perceber? E ele tenta pensar de uma forma diferente e às vezes aquilo está complicado. E é só isso, não tem nada. É como dizia uma coisa, a comédia é a crónica da vida dele. Da vida dele a tentar contornar os problemas que vão surgindo. Qualquer coisa, exemplo de comédia, muitas vezes é isso. E o que eu tento fazer é encarar os problemas como oportunidades, que é uma coisa... Que é um conceito de giro, não, este ser sisudo, não se levar a sério demais.
É isso.
Porque
não é?
Às vezes nós levamos muito a sério e esquecemos que é tudo muito relativo e dentro de nós tudo é importante, não é? Uma coisa é importante e para os outros não é. Uma coisa que me afeta, eu bato ali com... E estamos sempre a tentar. Então pego nessas histórias de o que eu faço muitas vezes é pego em histórias que me aconteceram, tento extrapolar para uma situação geral e de maneira é que a partir de uma certa altura a história já não é sobre mim, é sobre ti, porque tu estiveste numa situação, temos a mesma verdade emocional, passamos pela mesma situação, não é? Quando tu estás a falar, se eu estou a falar de perda, estou a dizer, isto tem a ver com espetáculos, por exemplo, tu dizes, perdi uma pessoa. Toda a gente já perdeu uma pessoa, não perdemos aquela pessoa, perdeste uma pessoa. Tu sabes o sentimento de perda, tu sabes o que é ter alguém que te faz falta na tua vida. Como eu digo, correu tudo bem. Todos nós estivemos e correu tudo bem. Ou seja, e depois é curioso, isso é uma técnica de escrita, é quanto mais particular tu és, mais universal se torna, que é uma coisa curiosa. Quanto mais tu vais dentro de ti e mais falas de uma coisa específica tua, mais universal, porque nós, na essência, somos todos muito mais iguais do que pensamos. A pessoa às vezes está,
é verdade.
Ou pelo menos no que importa realmente.
Nós somos todos muito, pensamos todos que somos completamente diferentes, mas na essência temos todos, todos queremos comer, todos nos queremos reproduzir.
Somos todos farinha do mesmo saco.
Olha a expressão tão bonita, pode ser a tua palestra.
Tatua na outra perna.
Todos farinha do mesmo saco. Também faço para... Coisas alérgicas ao glúten, não há problema, eu faço.
Antes de passarmos ao inquérito, só falar então deste espetáculo Escolhas.
Sim.
Já está na tua agenda, portanto, quem quiser já pode consultar o teu site.
Sim, o espetáculo vai. Eu fiz uma apresentação estreia, antestreia em Lagoa, mas ele vai começar mesmo a rodar em outubro e novembro.
Onde levaste a tua cadela?
Sim, até Pipoca, estive lá com a Pipoca de Dog, ela foi lá e depois é giro quando acaba o espetáculo, ela dá algum comentário. O que eu gostei mais foi do cão. Oh, man.
Pipoca, é como se chama? Pipoca.
É, Pipoca, foi a Raquel encontrou abandonada na praia quando era cachorrinha e temos com ela há 14 anos.
14 anos já tem.
É velhinha, velhinha. Como ela e o dono.
Velhinha. Não sei se queres já passar para...
Sim, podemos.
Não, mas é espetáculo, olha, para as pessoas sigam-me nas redes sociais, mas o melhor, o melhor do que redes sociais, se as pessoas quiserem, vão ao meu site, inscrevem-se no Tochas News, eu não massacro, eu recomendo umas coisas, porque, eu só estou a dizer isto porque, as redes sociais, de qualquer momento és bloqueado, aquilo, o algoritmo muda. Estes e-mails eu mando uma vez e fica lá na caixa, a pessoa pode ler quando quiser e recomendo séries que eu estou a gostar. Uau. Um livro, um site marado. Encontrei um site marado que pega numa música qualquer e divide o som e a voz, então tu podes dizer este gajo canta mesmo mal, então recomendei esse no último, que pegas numa música, até dei o exemplo, peguei numa música de Chutes e Pontapés e separei. São sites que eu encontro ou coisas assim, ou alguma página do Instagram, recomendei uma que é Pequenos Almoços de Londres. Ai, meu Deus.
Que é isso?
É, são pequenos almoços. É uma pessoa que anda por Londres e tira fotos de pequenos almoços em Londres. Opa. E eu agora sou uma pessoa que Londres só para comer pequenos almoços.
São aqueles que fazem salsichas e feijão.
Não, aí é que está. Não. É tradicional. Mas depois tens ali uns que não lembro. Tens uns que é... Estava lá um que eu já provei, espetacular. Fluffy Pancakes. São aquelas panquecas soufflé japonesas. E eu provei e disse, isto é tão bom. Então pronto, e agora estou lá, cada vez que vou a Londres, já tenho que ir aqui, tenho que ir aqui, tenho que ir aqui, tenho este abacate marado, não sei o quê. Pronto, e bora comer dessas coisas. Por isso inscrevam-se e vou estar em Lisboa e no Porto e depois para o ano, turnê. E vou fazer uns espetáculos do palhaço. Nas redes sociais às vezes é o melhor, porque eu aviso
está
sempre.
Lá tudo, está lá tudo.
Qual é a série que andas a ver?
A série? Olha, andei a ver, acabei mesmo agora, Yellow Jackets. Fez-me lembrar um bocadinho de Lost, de HBO.
Ok.
E é uma série. E depois há uma série que eu gosto muito. No outro dia ouvi o comentário que é Seinfeld on Crack, que é It's Always Sunny in Philadelphia. Não lembro ao diabo aquela série. Gosto, pois, eu só essa série. E bem, são assim duas. Depois vou recomendando. E depois está, como também sou geek, gostei do Peacemaker.
Ai, homem, não vi nada.
Também não.
Depende, tipo, séries é que tu vês. Séries é que vês.
Opa, eu vejo... O que é que eu vi agora?
Eu estou a ver o Staircase.
Ai, vi uma que é
o... Sobre o serial killer?
Sim, só que eu já vi o documentário e agora estou a ver a série.
E está bom? Não.
A série está boa, mas como eu já vi o documentário, eu já sei.
Yeah. Vi a Stateless. É sobre refugiados na Austrália. Na Austrália.
Depois do noticiário, o que é que eu vou ver? Uma série sobre refugiados.
É pesadão.
Ah, sim. E andei a ver o Schitt's Creek. Gosto muito também.
E na comédia, já agora, o que é que andas a consumir em termos de comédia? Ah, é para rir mesmo.
Essa é cómica. Okay. O It's Always Sunny em Filadélfia é cómico.
E stand-up?
Stand-up. Oh, bem, stand-up, eu sou hardcore, gosto de ver stand-up ao vivo.
Ok.
Eu gosto mesmo, então estou-me a preparar, ainda estive em Londres a ver, vi o Mark Watson, gosto muito, e estou a ver, pá, às vezes, quando tu vês, eu vou para Edimburgo, e no verão, o meu recorde foi no mês, vi 126 espetáculos, eu achei que conseguia, não, 130, eu achei que em 26 dias conseguia ver 5 espetáculos por dia. Então, isto que é a conclusão, que é um bocado mais. Acho que 4 por dia é o meu limite.
5 é muito por dia, mas 4 tá.
Não é muito diferente. É um bocado. É mais por 4. Tu almoças, vês uma peça de teatro, lanches, vês outra, depois à noite vês 2. Na boa. Agora 5, tens que encaixar um ali. O meu recorde foi 8, já vi 8 num dia. Ai. Mas pronto.
Ainda
porque aquilo tem espetáculos das 10 da manhã à 1 da manhã, não é tão difícil como parece, não é? E os espetáculos normalmente são uma hora.
Ai pá, mas eu quero a tua vida, também quero. Mas é cansativo, não é?
Não, É assim, se tu gostares de ver, eu adoro ver espetáculos.
Claro.
É, as pessoas dizem, isso é muito tempo. Tu não estás a ver séries, não há pessoas que vêm 3 horas, 4 horas por dia.
Sim, sim, é verdade.
É uma coisa, tu ali estás a ver espetáculos ao vivo, que têm a vantagem de ser ao vivo, podem acontecer coisas. Edimburgo é tão alucinado que eu estava a ver um espetáculo de sketch comedy tão fora, tocou o alarme de incêndio, nós saímos e ficámos na dúvida se aquilo fazia parte do espetáculo ou não. Há outro espetáculo que acaba o espetáculo, acabou às 10h30 da noite e era tipo Echo Warriors. Eles vêm para a rua, let's reclaim the streets, vamos reclamar a rua. Uhum. Começaram com o megafone, veio a polícia e prendeu-os e nós todos descobri no outro
dia. Era a sério.
Nós achávamos que fazia parte do espetáculo. Todos, pá, grande final. Descobri no outro dia que eles andavam a fazer aquilo todo o mês. Os vizinhos irritaram-se e naquele dia foram mesmo presos. E nós a pensar que era um espetáculo. Ou seja, Edimburgo acontece estas coisas.
Isto parecia mesmo verdade.
Era maravilhoso. Mas, e aquilo é muito fixe. Mas,
e agora de volta, não é? Com a vida nas ruas? Porque...
É, pá, vai ser. Tá, eu estive em Londres há um mês e tal. E os comediantes estão todos a fazer work in progress, já está tudo. Pá, as pessoas têm. E no outro dia eu vi um comentário muito a giro de um rapaz que dizia: ele dizia, sou solitário, mas eu gosto de ir ao cinema sozinho, rodeado de gente. Uhum. E eu achei curioso, porque ele disse: eu vou para o cinema sozinho, mas gosto de estar rodeado de gente, porque é uma experiência coletiva, estar a ver o filme,
sim,
é uma
sim.
comunhão, estou-me a rir ao mesmo tempo que eles, estou a sentir o mesmo que as pessoas à minha volta, e já estamos a sentir isso, e mostrou que nós precisamos, há sempre uma outra pessoa que não, mas se calhar não, ela acha que não, mas precisamos uns dos outros, senão...
Essa frase eu vou tatuar no meu braço. É bonita, é mesmo.
Vamos à música?
Sim, sim, diz aí coisas.
Então
vá. Eu se me lembro das...
Tens alguma canção que te marcou a infância? Não precisa de ser uma canção infantil.
Um genérico de um desenho animado. O que é que tu vias quando eras puto?
Ah pá, olha, se calhar... Havia músicas que eu gostava. Gostava do Era Uma Vez no Espaço.
Ah, também.
Essa música... Às vezes, quando até no YouTube está lá, e a voz dele e tudo, essa música é muita gira. Gosto muito do Era Uma Vez no Espaço.
É um lugar muito fixe.
Era um intro, o intro era espetacular.
Agora não me lembro como é que é, mas nós vamos colocar aqui um bocadinho. Mas é até emocional isso. Coisas tão boas.
Não é?
É mesmo.
Nós aqui sem parar, numa terra girar, lá em cima. Ao céu de sentir, há cometas, há planetas sem fim, Galileu, teve um sonho assim, ao mandar-te no espaço, a subir passo a passo, lá em cima, pode ser o futuro, a alegria, vamos saltar o muro e a rir, unidos num abraço, vamos contar uma história.
E a adolescência, rapaz?
Adolescência? Adolescência
foi
era,
ontem, foi
era,
ontem.
Foi ontem. Anos 80, era muito Britpop, aquelas músicas. Nem me lembro. Mas porque eu era muito jogos de computador.
Okay.
Spectrum, aquelas coisas todas, banda desenhada, assim. Ou seja, não era tão fragmentado como era agora, mas tu tinhas aqueles que eram os doidos por música e tinhas outros que eram os mais dos jogos de computador e de banda desenhada, e eu ia mais para esse campo.
Havia um jogo que era o Outrun, salvo erro.
Sim, sim, com
que tinha rádio no carro, não é? Sim, e nós podíamos mudar a rádio. Muito giro.
Na altura só uou!
Andar de rádio. Pronto, coisas. Nossa,
não sei, não conheço isso, não sei. Sou uma bebê.
Olha que parece que não, mas estes 5 anos faz uma diferença muito grande.
Sim. Eu que o diga. Ah, é tão jovem.
Que música é que dedicavas a ti próprio?
A mim próprio.
E a tua cadela?
Temos uma música. Há uma música que foi feita para
sim?
A Pipoca.
Então.
O Pipoca fez. Pipoca, the Lady. Eu até fiquei, quando ouvi aquilo a primeira vez, uma música para a Pipoca.
Pipoca fez.
Uau! Uma coisa é ter conta no Instagram, outra coisa é ter a Lady Gaga a pegar. Epá, sou fã da Pipoca e fiz a Pipoca Face. Ela na América teve que mudar um bocadinho, porque a Pipoca não é tão conhecida.
Som,
mas é a Pipoca Face.
E já mostraste essa música à Pipoca?
Ei, Pipoca, adora-me. Ei, que música!
E essa é a canção que te coloca um sorriso assim que começa a tocar, ou tens outra?
Não, não, eu não. Não tenho. As coisas mais giras, estava uma pessoa a falar disso, é giro. É quando eu vou a correr, eu meto a minha playlist em random e às vezes há alturas que é a música certa, ou começa a chover, ou qualquer coisa. Eu digo, uau!
It's raining!
Não, qualquer coisa, estás a ver de repente. E a minha playlist é completamente heterogénea, aquilo não tem critério nenhum. E então às vezes eu digo, esta era a mesma música certa para a altura. E aí, sorrio quando acontece essa coincidência.
Parece que o universo está a falar contigo, não é? Está a fazer a banda sonora da tua existência. É bonito.
Vais a concertos, costumas ir?
Epá, olha, concertos não costumo. Eu vejo muitos espetáculos ao vivo. Por acaso foram um concerto, por exemplo, um concerto que eu vi, já ouviram falar de Michael Field, Tubular Bells? Eu vi, são dois australianos a fazerem ao vivo os instrumentos todos, que aquilo ele tem pai e uma carada.
Impressionou-te isso?
Opá, eu vi aquilo em Edimburgo e eu disse, uau, uau, que é uma coisa de outro mundo. E eu estava lá, fui a Edimburgo que eu vi. Sim. Eu acabei de dizer, isto é bom. E a pessoa ao meu lado, não é? Já é a quarta vez que eu venho cá ver isto. Ele descobriu, todos os dias ia ver aquilo. Mas em termos de concertos, há um concerto que eu vi no YouTube e que me impressionou. É os Foo Fighters em Estocolmo. Quando...
Ainda não consigo falar sobre isso, mas pode.
Tinha acabado de comprar, comprar duas t-shirts quando aconteceu em Londres. E já leste o livro?
Ainda não. Nem sei se vou conseguir.
Lê, não tem nada a ver. Ele escreve muito bem.
Sim.
É o livro do.
Sim.
E aquele concerto em que ele está a tocar, cai do palco. Parte a perna e diz: acabei de partir a perna, eu vou só meter gesso e já volto. E vai. Para mim, até mais para o circo e tudo, faz-me lembrar a resiliência do que é tu fazeres um espetáculo. E tive a oportunidade de ver isso no Got Talent agora, que é quando tu gostas disto, não há. A mim não me aconteceu a esse nível, mas já me aconteceu. Estou a fazer o Palhaço Escultor, eu começo com o malabarismo. E estava um bocado frio, não fiz muito aquecimento. E nos primeiros 5 minutos estou a fazer um movimento com o braço e senti um músculo nas minhas costas. Eu, oh man! E eu sabia, não me vai doer até ao fim do espetáculo, estou cheio de adrenalina. Pois. Mas esta semana próxima vai ser dolorosa. E nós continuamos. E quando tu gostas tanto disto, isto aqui é. Eu acho que a maior parte dos artistas não são normais no sentido que há uma obsessão. E os que têm sucesso são todos obcecados. Não, é impossível, porque tu não. Tu, se trabalhares o normal, não consegues ter sucesso nesta área.
Verdade.
Um artista tem que trabalhar mais que os outros. E quando trabalha mais que os outros, não, é que a pessoa nem nota que está a trabalhar, porque gosta tanto disto, tem uma dedicação tão grande, tem uma paixão. Tu vives, respiras e estás sempre a pensar, estás sempre a ver como é que podes encaixar as coisas, o que é que pode ser. A minha vida é isto, eu não consigo pensar em mais nada. Eu até jogo jogos de computador, que é o que eu digo às pessoas, é a única altura que eu consigo desligar um bocado. Tu estou sempre a ver o que é que pode ser. E tu vês ali este exemplo de a vida dele é aquilo, porque nós estamos o dia todo à espera daquela hora que vamos estar, hora e meia que estamos no palco. E para nós aquilo é o nosso oxigênio, nós gostamos de partilhar, gostamos de estar a fazer aquilo. Por isso é que às vezes me faz confusão quando vejo artistas ou qualquer profissão, pessoas que gostam do estatuto, mas não gostam do processo. Mas não tem lógica, o processo é o melhor.
Sim.
O estatuto é uma consequência de um trabalho bem feito. O estatuto nunca pode ser o teu objetivo. O objetivo é criar. Se correr bem, podes aumentar o estatuto, mas isso é indiferente. Tens é que fazer e ter paixão e estar naquele momento é tudo. Nada mais existe para ti, é aquele momento, é aquele. O resto é tudo, são consequências, ganhar dinheiro, não ganhar dinheiro, ser reconhecido ou não ser, isso é tudo uma coisa que não está no teu controle. O que tu controlas é ali e dar o teu melhor. E acabou isso.
Mas também quem está por estatuto não tem esse tal superpoder, não é? De partir uma perna e...
Não tem a opção, se calhar.
Não tem a motivação para fazer.
Para... Mas... desculpem, parti uma perna, tenho que ir.
Desde quando é que partiu uma perna? Uma vez estava a ver uma entrevista a um lutador de MMA, que ele partiu o braço no meio do combate. Só que ele não pensou parar. Parar, mas isso não é uma opção. Era só um braço partido.
Era só um braço partido. Só.
Está só morto.
Não, mas estás a ver. Para quem não vive isto assim, diz, isso não é uma pessoa. Não. Quando a paixão e o amor por aquilo que fazes vai a estes níveis, nem é óbvio. Tu nem pensas na... O que é parar, é?
Até porque a adrenalina não o permite, se
calhar. Não, não permite. Tu estás noutro estado de espírito. É mesmo fixe. Eu felizmente tenho a sorte de ter encontrado, e há muita gente que nunca encontra uma coisa que tenha uma paixão tão grande como eu tenho por fazer espetáculos ao vivo. Eu posso estar a semana toda doente, não me dói nada. Não... É espetacular.
Agora fizeste-me lembrar o Miguel Araújo, que também entrevistámos aqui, e ele dizia que a guitarra fazia parte já da casa, que ele lavava a louça, depois ia tocar um bocadinho, depois... Eu acho que é mais ou menos igual.
É diferente. Tu respiras aquilo.
E já que estamos a falar de amor, porque também é uma forma de amor, és um homem romântico.
É pá, não há gente, não há pessoa mais romântica que eu. Olha o meu pedido de casamento.
Conta lá.
Opa, estava a falar com o meu contabilista e ele
começa
disse,
bem.
Estava a falar com o contabilista.
E ele disse: vocês casados conseguiam poupar. Eu disse: nem tarde nem é cedo.
Raquel casa aqui.
É que a tristeza é que foi mesmo assim. Não, mas a música da qual, a música romântica, gosto muito. Há uma versão do Over the Rainbow. De um havaiano, que é o Sim. Israel, que é tão, foi a música que usámos no nosso casamento, então aquela música toca-me sempre. É ou não é?
Essa
não é?
Versão.
E essa versão não é... Epá, tem qualquer coisa. Tem qualquer
tem
coisa.
Arco-íris.
Tem, não tem?
tem.
Não, adoro. É verdade. Adoro quando um sentido e outro, não é?
Uhum.
Tu estás a ouvir e estás a ver cores.
É.
E essa... Como aconteceu-me na Nova Zelândia, estou com a Raquel e estávamos a comer um gelado. Eu estava a comer um gelado de cor-de-rosa. Raquel, sabe o que é disso? Não vais acreditar, mas isto sabe a cor-de-rosa. E a Raquel, ela provou e disse... Olha que é verdade, sabe a cor-de-rosa!
Está tão fixe!
Estão bem um para o outro.
A Raquel não, está aqui ao nosso lado.
Ah, não sabe, sabe azul eu. Tchau, vamos falar com o contabilista e separar já tudo.
Exato. E a perguntar, se te dessem um bilhete para ir lá atrás no tempo assistir a um concerto, qual é que tu assistias?
Há um concerto que marca um bocado a minha... era novo e que é um concerto que nunca mais se vai repetir, nunca mais. O Live Aid deve ter sido espetacular.
Sim, sim, sim.
Estar lá, ver aquele set dos Queen. É pá, a sério, deve ter sido uma experiência estar lá em Wembley a ver, não é? Eu acho que nunca mais vai, naquelas condições, com aquela energia, com aquela ingenuidade com que eles faziam. Ainda por cima, tu vês as imagens, o palco era quase nu. Esse deve ter sido daqueles concertos que é mais... Que eu pensei disso, deve ser uma coisa...
E algum artista em particular, alguma banda? O dos Queen foi...
Não, eu gostava de estar lá, porque aquela havia uma comunhão.
Sim.
Que, a sério, estar lá devia ter... Deve ser um dos concertos mais, assim, alucinados.
Ia perguntar se não te emociona quando tu vês uma multidão onde está tudo ali para o mesmo, não é assim?
Eu costumo ver isso muitas vezes quando eles vão para o meu espetáculo. A multidão costuma estar para o mesmo, a não ser algo. Mas não era. Não, não. Ah, então vou-me embora.
Olha, isto passou a correr, mas queremos saber a canção da tua vida. Se a sua vida tem uma música, passa nem M80. Pois bem, Pedro Tochas, partilha connosco.
Há uma música que para mim é das músicas mais especiais e tem várias coisas, que é dos Penguin Cafe Orchestra. É Southern Jukebox Music, que era a abertura da primeira peça que eu entrei como profissional. Okay. E era curioso, porque a música começava e eu estavam dois atores em cena, e eu estava sempre no backstage enquanto a música começava, e criei um fenómeno um bocado no início pavloviano. Cada vez que ouvia a música ficava nervoso, porque eu ia entrar a seguir. Mas essa música, eu gostei tanto dela que durante anos usei-a no meu espetáculo de rua. usei num espetáculo da rua, até que depois, mais tarde, disse, é melhor ter uma música original, não vale. Usei-a tanto que houve uma altura que fui ao Wikipedia do Pinguim Café Orchestra e estava lá, usos da música. The Portuguese Street Artist, Pedro Tochas, e eu disse, well, man, é melhor tirar isso que eu não pago direito de autor a ninguém. E essa música toca-me e cada vez que eu ouço faz-me lembrar toda esta vida e este percurso, porque foi no início, foi a primeira companhia, foi quando eu decidi. Porque isto tudo começou numa festa de Natal e uns meses depois vi um documentário de um artista de rua. E com 19 anos achei que era a coisa mais romântica, mas também como português que sou não tive coragem até mais tarde. Só passado 10 anos ou 12 anos é que eu resolvi ser artista de rua. E achei que ser artista de rua que era uma coisa... Eu adoro fazer palco e tudo, mas achei que era uma coisa romântica que era ser. E estava completamente enganado. É muito melhor. É das coisas... A sério. Tu quando fazes um espetáculo de rua num país qualquer, tu já não és turista. Tu fazes parte da cidade, fazes parte daquele ambiente. Transformas um meio estéril, uma coisa que não é nada. E durante 40 minutos é o teu mundo, é mágico. As pessoas saem de lá com um sorriso e depois passam lá e aquilo volta a ser uma rua, uma praça vazia. Porque nós não temos palcos, não temos nada, estamos ali com um headset, com uma coisa, e essa música acompanha-me, e sempre que eu ouço faz-me lembrar onde é que eu estava, onde é que eu estou, e é a música que me vai sempre acompanhar, e se me perguntarem uma música que me vai tocar, é sempre essa. E a música é lindíssima, de qualquer maneira.
E é com ela que vamos terminar.
Sim. Muito obrigada, Pedro.
Olha,
tudo bom para ti. E já agora voltar a dizer que tens então a newsletter, não é?
É, a newsletter, Tochas News, eu não massacro ninguém, vão lá e escrevem. Podem ser a qualquer momento.
Sim. Redes sociais e no site também.
Sim, no site, sim.
Qual é o teu site, Pedro Tochas?
PedroTochas.com.
Muito bem. Muito obrigada.
Obrigada.
Tudo bom para ti. Ai, o que eu ri.
Sim, também, Pedro Tochas fez-me ter vontade, voltar a ter vontade de viajar.
Eu pensava que tu ias dizer, Pedro Tochas fez-me cócegas.
Porquê? Tinhas, não sei, a cabeça da Silvia Mendes, às vezes não dá para entender porquê cócegas. Porque faz rir? Cócegas
sim,
faz
sim,
rir?
Sim, sim, sim. Ah. Pode ser. Dizias, cara colega?
Dizia que ele fez-me ter vontade de viajar, voltar a viajar, porque falámos muito de
sim,
outros
sim.
sítios.
Uhum.
Austrália, ah, quem me dera, Nova Zelândia, oh! Acho que nunca vou. Acho que nunca vou ter essa oportunidade.
Calma, não percas a esperança.
Não,
podes ir no Google Maps. Fazer uma visita virtual. A partir
não era bem isso
de,
que eu...
da Costa da Caparica.
Não era bem isso que eu tinha em mente. Olha, vamos viajar para outros sítios.
Vamos.
Até para a semana.
Beijinho, até para a semana.
1, 2, 3. O que é que está a acontecer?
Está tudo torto. Estás bem da alta.
Está a fazer feedback. Uou. Estás ótima.
É a minha Silvia, é isso?
Sim. Será que é agora?
Vamos embora, meninas.
Então vamos a isso?
Vamos.
M80 on the record.